Olá, eu sou o André Faria, CEO da BlueSoft, e hoje eu estou aqui com o Eduardo Silveira, coordenador de contratos no escritório Duarte Tonetti, e nós vamos falar hoje sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que é um assunto que está bastante em alta. Os supermercadistas vêm se perguntando sobre o que fazer em relação à LGPD, quais são as preocupações, quais são as ações, por onde começar. E é exatamente por isso que a gente tem o prazer de receber hoje aqui o Eduardo, que é um especialista nesse assunto, para poder contar um pouquinho mais para a gente sobre como é que a gente deve agir em relação à LGPD. Eduardo, então antes da gente começar a falar da LGPD, conta um pouquinho para a gente sobre a Duarte Tonetti, o que vocês têm feito, um pouquinho também sobre a história da companhia, para quem nunca ouviu falar de vocês antes.
Legal, André. O escritório completou recentemente, em abril, 15 anos. O nosso foco é direito empresarial, tá? A gente tem alguns clientes no segmento de supermercados. O escritório, ele é departamentalizado, tá? A gente tem todas as áreas do direito empresarial e lançamos recentemente uma área de proteção de dados.
Conta um pouquinho pra gente sobre o que é a LGPD e qual foi a sua origem.
Bom, a LGPD regulamenta a proteção de dados aqui no Brasil. É uma lei de 2018. Ela vai entrar em vigor em agosto de 2020. E ela foi inspirada na GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia.
Por que agora é o momento para a gente estar discutindo leis gerais de proteção de dados, tanto na Europa quanto no Brasil? Por que que esse assunto veio à tona?
Bom, André, hoje fala-se muito que o dado é o novo petróleo, né? Se a gente pegar a revista Forbes, as 5 maiores empresas, elas estão ligadas ali à tecnologia. É uma tendência mundial, enfim, essa preocupação com o dado, enfim, até onde as redes sociais, elas podem ir e utilizar seus dados. Ao coletar os dados, você precisa informar exatamente para que aquele dado foi coletado. Se você, em algum momento, você desvirtua o princípio da finalidade que é previsto na LGPD, você não está adequado, você não está compliant com a LGPD.
Então, quer dizer, de certa maneira, a LGPD ela surge por conta desse contexto que cada vez mais a gente fornece dados nos contatos que a gente tem com as companhias, né? Seja quando a gente vai fazer uma compra no supermercado que a gente acaba deixando lá o nosso CPF, ou quando não dá o CPF, a gente usa um cartão de fidelidade e que ele consegue identificar que fomos nós que compramos. E esses dados todos que são armazenados, a gente acaba, como consumidor, perdendo o controle sobre qual será o uso deles no futuro, né?
Exato.
A lei vai dar esse respaldo para o consumidor de que a informação dele só vai ser utilizada se ele autorizar.
Se ele autorizar. O simples fato de você transferir ou compartilhar esses dados com terceiros não é ilegal. O que a lei estabelece é o princípio da informação, que já era previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. Você precisa informar exatamente o que você vai fazer com aqueles dados, para quem você vai transferir, por quanto tempo você vai armazenar. Se você cumprir todos os requisitos da LGPD, princípio da finalidade, da necessidade, por exemplo, será que é realmente necessário coletar aqueles dados para o seu modelo de negócio? Se você conseguir cumprir todos os princípios, enfim, previstos na LGPD, você evita uma eventual autuação, por exemplo. A multa hoje prevista na LGPD é de 2% do faturamento e pode chegar a 50 milhões de reais.
Uau, é bem pesada.
É
quer
bem
dizer,
pesada.
Faz bastante sentido as empresas se prepararem para evitar uma multa, uma situação assim. Mas então, quer dizer, de certa maneira, as empresas vão poder continuar usando os dados dos consumidores para fazer todo tipo de análise que faça sentido para o negócio e também até para melhorar a experiência do consumidor, como tanto que deixe tudo muito bem estabelecido no momento em que coleta as informações e que cumpra depois tudo isso que foi definido. Eu estou imaginando aqui, Eduardo, caso surja depois que eu já coletei os dados dos meus consumidores, se eu tiver uma ideia de um caso de uso diferente, que não estava claro naquele momento em que eu coletei os dados, é possível fazer algum tipo de adendo, receber essa autorização do consumidor depois, ou não? Uma vez que ele me autorizou apenas para aquelas finalidades, eu não posso incluir uma nova finalidade que não está autorizada.
A empresa não só pode, como deve. O que a gente fazia antigamente? A gente colocava na política, ou no termo de uso, na política de privacidade, no termo de uso, a maior quantidade possível de ações que a empresa eventualmente poderia fazer, com o seu dado, enfim. Hoje, com a LGPD, não é mais possível. Você precisa informar exatamente o que você vai fazer com os dados.
Não dá para ser tão abrangente
não
como podia ser antes.
Não dá para ser abrangente nem subjetivo. Você precisa informar exatamente o que vai fazer com o dado. Se, eventualmente, lá na frente, você mudar o seu modelo de negócio, como, por exemplo, passar a utilizar aquele dado com um parceiro, transferir aquele dado a terceiro, você precisa ou de um novo consentimento ou informar, alterar a sua política de privacidade.
Ah, tá ok. Então, quer dizer, é possível fazer uma alteração na política de privacidade e, a partir daí, começar a utilizar para novas finalidades. Mas essa política tem que, de alguma maneira, ser enviada para esses usuários ou simplesmente o fato de ela estar disponível publicamente no site da companhia já é suficiente?
A LGPD ela não fala exatamente a forma, enfim, a gente imagina que com a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, a agência que vai regular a própria LGPD, se crie novas regras, estabeleça como, por exemplo, como a empresa ela vai ter que informar o consumidor, se ela vai ter que informar de forma eletrônica ou basta somente ela disponibilizar a política de privacidade em seu site.
Então, muitas dessas coisas podem ser definidas posteriormente, depois que a agência reguladora começar a ter uma atuação mais forte.
Sim, exato.
Algumas coisas ainda podem estar um pouco subjetivas, né?
É um pouco incipiente ainda, um pouco nebuloso. A gente não sabe exatamente como a Agência Nacional de Proteção de Dados irá fiscalizar. A LGPD ela traz os princípios básicos, tá? A base legal, o princípio do próprio tratamento de dados, mas a forma com que será realizada a fiscalização ainda a gente não sabe como é que vai ser feito. Hoje a gente tem a atuação dos PROCONs, por exemplo. A gente já tem alguns casos, alguns cases. A gente tem um case muito emblemático aqui no Brasil, um e-commerce. Houve ali um incidente de segurança, 2 milhões de usuários foram afetados, tiveram os dados vazados, e essa empresa, esse e-commerce, firmou um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. O valor desse acordo foi de R$500 mil e foi decorrente desse incidente de segurança, e esse valor será destinado aos danos morais coletivos por esse vazamento.
Então, a LGPD também regula situações de vazamento de dados e problemas que podem acontecer depois que a companhia já coletou o dado do consumidor.
Com certeza, sem dúvida. Ela regula não só a coleta dos dados, mas a forma que a empresa, enfim, ela utiliza. Um dos princípios básicos é a segurança da informação, como, por exemplo, é um trabalho multidisciplinar. Ele é realizado com o jurídico e em parceria com o TI.
Desenvolve tanto a questão da tecnologia, como esses dados vão ser armazenados, se vão ser criptografados, dentro da companhia quem vai ter acesso a essas informações. São todas preocupações bastante relevantes e até, né, em caso de tudo, se tudo der errado e eventualmente alguma coisa vazar, também há uma conduta esperada dessas companhias para poderem remediar rapidamente a situação e garantir que o dano seja reduzido ao máximo possível.
Com certeza. No escritório, no programa de adequação LGPD, a gente não só se preocupa com os instrumentos contratuais, né, política de privacidade, o termo de uso, como também a criação de um comitê de gestão de crise. Perfeito. Em caso de vazamento de dados, como é que a empresa vai reagir? Quem vai informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Ali estabelece que quem fará essa interface, né, quem vai fazer esse link empresa e Agência Nacional de Proteção de Dados é o DPO. Mas como é que essa informação virá público, se é em um momento que vai ser realizado? A lei ela estabelece que a informação, o público, ele precisa ser informado de forma imediata.
Perfeito. Então é muito importante ter uma assistência no momento desse para saber a melhor forma de agir, a melhor forma de comunicar as pessoas, a melhor forma de comunicar até a imprensa, né? E evitar que as coisas fiquem ainda piores
com
no
certeza.
Caso de crise, né?
Não só a imprensa, mas o principal é comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados e o titular também do dado. Ele precisa ter conhecimento que o seu dado ele foi que houve um incidente de segurança.
Uma das coisas que a gente acabou vendo também é a possibilidade de portabilidade, né? Que é uma coisa que a gente viu acontecer com as telecomunicações, né? Então, hoje em dia é muito comum a pessoa mudar de operadora de celular e poder levar o seu número, fazer portabilidade, por exemplo. Mas quando a gente fala, por exemplo, de dados de consumidor, o que a gente imaginou foi, por exemplo, dados de programa de fidelidade. Então, imagina que eu sou um consumidor fiel no Pão de Açúcar e, de repente, eu desejo migrar para um outro supermercado. Tenho o direito de pedir todas as minhas informações para poder fornecer para um outro player do mercado poder utilizar?
Com certeza. Um dos princípios estabelecidos na LGPD é o livre acesso. O consumidor tem o direito de saber o que a empresa está fazendo com seus dados, enfim, e solicitar a baixa a qualquer momento também. É o chamado opt-out. A empresa, o consumidor, ele pode exigir a qualquer momento que a empresa não mais utilize o seu dado.
Eduardo, existe algum tipo de definição de como é que esse dado vai ser entregue para o consumidor? Ele vai poder, enfim, enviar um e-mail para a empresa solicitando, a empresa vai ser obrigada a fornecer algum tipo de portal para ele, ele vai poder fisicamente solicitar os dados, tá. Ou essas coisas também vão ser definidas mais à frente?
Eu imagino que quem definirá isso é a própria ANPD.
Tá.
Essas questões de os canais que as empresas deverão disponibilizar para a baixa do conteúdo, do dado pessoal, enfim, vai ser regulamentada no futuro.
Ainda são coisas que a gente vai ter que ir acompanhando. De alguma maneira, você aconselha que as empresas comecem agora a fazer algumas ações para estarem preparadas para agosto de 2020, né?
Agosto de 2020.
O que você recomenda que o supermercadista que está nos vendo comece a fazer agora, comece a se preocupar para que ele esteja preparado em agosto de 2020?
O primeiro passo é o mapeamento. Identificar se há necessidade de alguma alteração na política de privacidade, normalmente há. A criação também de um termo de uso, enfim, além dos contratos internos também com os próprios colaboradores internos. Parceiros, terceiros, termo de sigilo e confidencialidade, seu colaborador interno, seja supermercado ou varejo de modo geral, eles têm acesso a informações sigilosas. Então é necessário e imprescindível que você tenha uma política de privacidade desses dados.
Então, recomendaria que as companhias buscassem ter algum tipo de contrato de confidencialidade, um NDA, com seus colaboradores, com seus parceiros e com todo mundo que de alguma maneira está envolvido no acesso a essas informações de caráter pessoal.
Com certeza, sem dúvida. Além dos instrumentos contratuais, é necessário também verificar se o seu antivírus está adequado, se você tem um sistema de firewall, por exemplo, adequado. Nós no escritório, a gente tem um mapeamento, a gente faz um mapeamento, a gente gera um mapa de calor apontando exatamente quais são as fragilidades.
Perfeito.
Tanto na área de TI como na área jurídica.
Então, sim, segurança da informação já era importante, agora passa a ser mais importante ainda para todo mundo, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Um dos princípios da LGPD é o princípio da prevenção. A empresa ela precisa se preocupar em proteger o dado do seu consumidor, evitar que aquele dado seja vazado.
Eduardo, além das informações mais óbvias, né? Quando a gente fala de supermercado, eu lembro muito do programa de fidelidade, porque é o momento em que o consumidor se cadastra no supermercado, né? Existem outras formas que já acontecem que os supermercados capturam dados dos consumidores?
André, a primeira preocupação quando você faz a coleta de dados envolvendo um programa de fidelidade é a necessidade. Quais são as informações que você coleta ali? Nome, RG, CPF, endereço. O que você não pode realizar é coletar dados a mais. Você, eventualmente, pode coletar um dado sensível, por exemplo, que não é necessário para aquele modelo de negócio, não é necessário você prestar o serviço, entregar o produto ao seu cliente. Qual a diferença do dado pessoal e do dado pessoal sensível? Dado pessoal é RG, CPF, enfim. Agora, tudo que envolve, eventualmente, saúde, religião, orientação sexual, é dado sensível. Você precisa do consentimento destacado. Por exemplo, você tem a sua política de privacidade, você precisa informar que aquele dado é sensível e ter o consentimento destacado.
Perfeito. Além das informações em texto, cadastros que o usuário preenche, que outras formas de dado sensível que podem existir?
Tô ótima a sua pergunta. Um dado sensível é a captação facial, por exemplo. todo supermercado hoje, seja supermercado ou shopping center, enfim, tem um sistema de vigilância, a gente tem câmeras de segurança. Quando você faz a coleta, a filmagem daquele ambiente, você está coletando dado sensível. Qual é a preocupação hoje? A gente tem várias legislações, enfim, inclusive municipais, que estabelecem a forma, você precisa informar no seu estabelecimento comercial que aquele ambiente está sendo filmado, aquela famosa plaquetinha, enfim, aquela
sorria.
Plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Hoje, a LGPD, assim como aconteceu lá na década de 90, quando o Código de Defesa do Consumidor foi criado, poucos consumidores tinham conhecimento do seu direito. Eu imagino que isso acontecerá também com a LGPD. A cada vez mais, o consumidor ele vai ter conhecimento dos seus direitos. Essa questão do sistema de segurança e da política de privacidade envolvendo o sistema de segurança, André, é importantíssimo. Você, empresa, o supermercado, ele não é obrigado a fornecer as imagens, caso haja um furto, por exemplo, não é obrigado a fornecer ao consumidor.
Tá? Perfeito.
Ele só é obrigado a fornecer quando há um requerimento de um juiz ou do próprio delegado. Aconteceu recentemente no escritório, um cliente, ele deixou a mochila, virou de costas, passou uma pessoa e levou a mochila. Ele foi até o segurança e exigiu aquela imagem. O supermercado ele não é obrigado a fornecer. Por que a nossa preocupação em relação à captação, à filmagem, enfim, daquele ambiente? Você não está filmando só a pessoa que foi lesada. Você tem outros clientes transitando ali no ambiente também.
Então, quer dizer, se você entrega a informação para favorecer, de repente, a pessoa identificar quem foi que cometeu aquele crime, de certa maneira, você está entregando dados de outros consumidores que não autorizaram.
Exato,
né?
Perfeito seu raciocínio, é isso mesmo. Você, pensando em atender um cliente, a solicitação de um cliente, você pode estar colocando um outro cliente, um outro consumidor em risco.
A gente falou bastante, Eduardo, do supermercadista, né? Porque a grande maioria dos nossos clientes são supermercadistas. Mas quais são as empresas, de forma geral, que vão ser atingidas pela LGPD? Somente quem presta serviço direto para o consumidor? Ou também as empresas que prestam serviços para outras empresas têm que se cuidar e têm que se preparar?
André, a LGPD, ela estabelece... ela regula a captação de dados de modo offline e online, tá? Ela estabelece a coleta de dados pessoais, ou seja, pessoa física. Mas não só o modelo B2C, André, ele está debaixo do guarda-chuva, por exemplo. O modelo B2B, praticamente toda empresa tem um departamento de RH. A gente tem a coleta ali de informações de colaboradores. Então, essas empresas, mesmo que elas atuem no modelo B2B, elas estão ali debaixo do guarda-chuva também da LGPD.
E uma coisa que me passou pela cabeça é a complexidade de tratamento, né, daquilo que foi combinado com o consumidor a partir do momento que o dado deixa a empresa, né? Então, eu como supermercado, por exemplo, determinei finalidades de uso para aquela informação, mas se dentro das finalidades estava descrito que eu posso entregar essa informação para um parceiro de negócios, depois que eu entrego esse dado para o parceiro de negócios, ele também precisa continuar cumprindo com aquilo que foi determinado na coleta da informação, é isso
mesmo?
Exato,
André. Quando você coleta a informação, você precisa atender o princípio da finalidade, informar o consumidor para que fim você coletou aquele dado. Se eventualmente você alterar, enfim, você não pode, como o que acontece em algumas situações, promoção de final de ano, por exemplo, eu coleto aquele dado para um sorteio. O que você precisa hoje de uma autorização da Caixa? A partir da LGPD, a partir de agosto de 2020, você precisa também, você supermercado, precisa se preocupar em colocar no seu regulamento daquela promoção uma política de privacidade.
Eduardo, tem algum case interessante que vale a pena compartilhar que diz respeito à proteção de dados?
André, a gente tem um case aqui em São Paulo, na linha amarela do metrô. Existia um totem que fazia captação, identificar exatamente qual era a reação do consumidor, enfim, do usuário no metrô em relação à publicidade que era veiculada naquele totem. A captação de imagem, a captação facial é um dado sensível. A LGPD estabelece, você pode fazer a coleta de dados sensível. O ponto ali na linha amarela é, as informações não eram claras.
Então, quer dizer, no final do dia, não é que as empresas não vão poder mais coletar imagens das pessoas ou vídeo, mas o importante é que isso esteja muito claro na política de privacidade, não só que as imagens estão sendo coletadas, até porque podia ter uma câmera escondida que a pessoa nem está sabendo, mas além de saber que a imagem está sendo coletada, qual a finalidade da coleta da imagem, que nesse caso era para fazer uma análise de sentimento da pessoa, de reação da pessoa ao anúncio, né?
Sim. A LGPD, André, ela traz um dos princípios é a proteção à vida. Então, o sistema de segurança, ele atende um dos princípios da LGPD. A questão é a finalidade e a transparência. A empresa, ela precisa ter na sua política de privacidade o consentimento destacado, por exemplo, a captação facial, que é um dado sensível.
Algumas dúvidas que me surgiram também, não sei se já existe resposta para essas perguntas, mas, por exemplo, a gente armazena o CPF dos consumidores no supermercado, quando ele pede o CPF na nota, até por uma questão legal, fiscal, né, para informar para o fisco essas informações, se não me engano, por 5 anos, uhum, a informação tem que ser armazenada. Por outro lado, a LGPD menciona a questão do usuário poder solicitar que os dados dele sejam apagados. Em algum momento, a gente pode ter alguns conflitos de entendimento entre o que a legislação fiscal está dizendo e entre o que a LGPD está dizendo. Como que a gente pode sair, né, dessa situação e entender o que fazer e como é que as empresas podem buscar orientação nesse sentido?
André, excelente pergunta. Uma das bases legais da LGPD é o cumprimento de uma obrigação legal. Alguns setores, alguns segmentos, eles têm agências próprias, como por exemplo o caso da Anvisa, a ANS. Essas autoridades, essas agências, elas determinam em alguns casos que você armazene aquele dado por determinado período. Então não necessariamente você precisa ter o consentimento do consumidor, ou até mesmo quando ele solicita a baixa, você não pode cumprir essa solicitação sob pena de você descumprir uma outra regulamentação.
Então existe uma hierarquia dentro de todas as regulamentações, por exemplo, a hierarquia da regulamentação fiscal em relação à LGPD.
A LGPD trouxe algumas obrigações, mas algumas legislações anteriores à LGPD, elas determinam também algumas obrigações. O que a LGPD precisa fazer é se encaixar, enfim, no ordenamento jurídico já existente.
Isso me fez lembrar, você mencionou a questão da proteção à vida como um princípio também da LGPD. Tem alguns amigos da área da saúde, né? E vi eles discutindo também um pouquinho sobre os impactos nos dados do paciente. Porque apesar de também ser uma informação, imagino que pode ser definida como sensível, né? As informações de saúde ali do paciente, os exames que ele já fez ou não fez, os resultados desse exame. Quando isso fica armazenado num sistema de um hospital, por exemplo, isso pode ser uma informação que vai ser utilizada no futuro para salvar a vida de um paciente, por exemplo, que sofre um acidente, né? Imagino que as discussões nesse sentido também devam ser bastante complexas, né? Se um paciente pede baixa da informação dele num hospital, não existe um conflito, de certa maneira, entre o princípio da proteção da vida, porque isso pode ser usado para salvar a vida dele no futuro, mas ao mesmo tempo se respeitar o que ele está pedindo e é de direito dele, isso pode prejudicá-lo no futuro, né? Apesar dele com certeza não estar fazendo com esse propósito a solicitação da baixa.
Sim, com certeza. A LGPD traz o capítulo inteiro relacionado à proteção, enfim, aos dados sensíveis e às obrigações dos hospitais, enfim, do próprio governo. A gente tem um case em Portugal, um hospital, ele criava um único perfil para todos os profissionais. Então a gente tinha médico, atendente, pessoa que trabalhava na própria farmácia, enfim, um único perfil. Isso gerou uma autuação, a GPDR autuou esse hospital por conta da criação de um único perfil para todos os profissionais, para todos os colaboradores. Esse tipo de preocupação faz parte do processo de adequação. Você não pode ter o mesmo perfil para todos os profissionais. Você não pode ter uma pessoa de RH ter o mesmo perfil de uma pessoa que trabalha no financeiro, por exemplo.
Então, o ideal é que a pessoa tenha apenas acesso às informações que de fato são necessárias para fazer o trabalho dela.
Exato.
O atendente não precisa ter acesso aos resultados dos exames do paciente. O médico precisa.
Com certeza.
Então, esse tipo de revisão dos níveis de acesso que hoje já existem nos sistemas, imagino que também seja uma recomendação para garantir que as pessoas só têm os privilégios necessários e que as informações não estão sendo acessadas por quem não deve, né? Por quem não precisa.
Exato, André.
Quer dizer, a LGPD acaba sendo bastante abrangente e pegando uma série de casos de uso que a gente não imagina e que muitas vezes não são tão óbvios, né? Essa questão toda das câmeras de segurança que você mencionou mais cedo foi algo que eu não tinha pensado antes, mas que tem bastante relevância. E eu estou pensando aqui, né, como nós somos uma empresa de tecnologia, em todas as complexidades tecnológicas que a LGPD pode trazer. Eu imagino que nem todas as respostas ainda estão claras para todos, mesmo para vocês que são especialistas, porque tudo isso é muito novo, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, num consumidor pedir uma coleta de uma imagem, né? E os estabelecimentos estarem preparados para poder atender a essas demandas, ter equipes que atendam essas demandas, né? Sem dúvida nenhuma, é uma coisa que a gente vai precisar amadurecer bastante aí nos próximos meses para estarmos mais preparados para 2020. E uma pergunta também que acho que faz bastante sentido te fazer é se a LGPD vai pegar mesmo, né? A gente vê muita coisa surgindo no Brasil, muitas novidades, e sempre tem as pessoas que são mais céticas, que acham que vai ser prorrogado, ou que acham que não vai pegar. Como é que é a visão de vocês em relação a essa questão? A gente tem realmente que estar pronto para agosto de 2020? Vai acontecer? Ou é algo que muito provavelmente vai ser prorrogado, porque é complexo demais para as empresas se prepararem até lá?
André, quando me fazem essa pergunta no escritório, a minha resposta é a seguinte: já pegou, é um caminho sem volta. Não só por uma questão de proteger os dados, enfim, dos brasileiros, mas uma questão internacional mesmo, tá? De competitividade do Brasil. A própria GDPR estabelece que para você se relacionar com empresas da União Europeia, o país de origem precisa ter um regulamento equivalente à GDPR.
Então é até uma questão de poder fazer negócios com empresas de fora do país. Isso acontecendo aqui facilita também, o Brasil vai ter mais relevância para trabalhar com países como a União Europeia, né? Os Estados Unidos, que é um dos países que mais escândalos a gente acabou tomando conhecimento com essa questão de vazamento de dados, como Cambridge Analytica, por exemplo.
Exato.
Que teve toda aquela questão das eleições. É um país que ainda não está se movimentando muito nessa questão, pelo menos que eu tenha ouvido falar alguma coisa. Você tem conhecimento de algum projeto que vai além da Europa e Brasil nesse mesmo sentido? É uma tendência global, mundial, ou por enquanto são movimentos que estão acontecendo mais na Europa e aqui no Brasil?
É uma tendência mundial. Estados Unidos é um caso à parte, a gente tem regulamentos em determinadas regiões, não há nenhuma legislação que envolva ali todo o país, todos os Estados Unidos. Na América Latina, praticamente todos os países já têm uma política de privacidade. É realmente um movimento, enfim, de todos os países.
E as empresas que quiserem saber mais, que precisarem de assessoria, de ajuda, de orientação para saber como começar, como é que elas te encontram, como é que elas podem te procurar?
Meu nome é Eduardo Silveira, eu trabalho no Duarte Tonetti Advogados. Quem quiser, tiver alguma dúvida, enfim, pode procurar pelo site do escritório, www.dtadvogados.com.br, ou no meu e-mail, eduardo.silveira@dtadvogados.com.br.
Muito obrigado, Eduardo. Foi um prazer esse bate-papo contigo,
André,
aqui. Foi
muito
bastante
obrigado.
Esclarecedor.
Muito obrigado.
Bem, espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui com o Eduardo Silveira. Para mim foi muito esclarecedor, foi muito bom aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um assunto tão em alta aqui nos dias de hoje. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar e fica ligado aqui no canal da BlueSoft, porque a gente tem esse compromisso de trazer conteúdo relevante para você. Obrigado e até a próxima.